Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. É um prazer e um privilégio estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus para ouvirmos as palavras do Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo porque você tem propósito. O seu propósito é buscar ao Senhor. Quando milhões de pessoas não estão preocupados com isto, quando milhões de pessoas estão decidindo o seu futuro ainda hoje, estão tomando decisões que as levarão para a salvação ou para a perdição. Quando milhões de pessoas, indiferentes a tudo que está acontecendo, estão seguindo suas vidas normalmente. Enquanto estas pessoas estão assim, você veio à casa de Deus. Louvado seja Deus por isso. Meu amigo, meu irmão, você já imaginou tudo que Deus está fazendo na sua vida esta semana? Esta semana, na sua mente existem muitos pedidos de oração, há muitas necessidades, há muita coisa para acontecer em sua vida, mas acalme-se. Deus está agindo, Ele está operando. A forma da operação de Deus é incompreensível à nossa mente. Nós temos uma mente finita, temos uma fé extremamente falível e não conseguimos enxergar e entender a atuação de Deus, mas Ele está agindo. Acredite nisso. Durante esta semana, uma semana que nós chamamos de evangelística, não é? Mas é uma semana também de conversões, uma semana de mudanças de propósitos, uma semana de abandono de pecados, uma semana de reorganização da vida espiritual, uma semana de batalhas, mas também uma semana de vitórias. Eu enxergo assim esta semana e, portanto, tenho certeza que Deus está fazendo a sua obra em nossa vida, embora nós, às vezes, não consigamos compreender. O tema desta noite é realmente muito impactante. Você está percebendo que nós estamos falando a cada noite da comunicação que Jesus estabeleceu lá na cruz do Calvário, quando lá esteve, ali naquele monte, naquele pequeno monte, que se tornou o maior púlpito do universo, tornou-se o centro de tudo e a razão da existência, não apenas do ser humano, mas também da igreja, o cumprimento das promessas, o propósito divino de salvar, ali, exatamente ali, naquele momento, entre as 9 horas da manhã daquela sexta-feira, até às 15 horas, às 3 horas da tarde, biblicamente falando, a hora nona, a hora do sacrifício costumeiro lá no santuário terrestre, quando um cordeiro era abatido, era morto, significando o final dos trabalhos de intercessão do santuário. Neste período, período curto, de apenas 6 horas, tudo aconteceu. Mas nesta noite, eu quero mais uma vez levar você para uma viagem e localizá-lo diante do Calvário. Literalmente não é possível, mas pela fé e pela imaginação é. Então, você vai se posicionar agora ali, naquele lugar. Nós vamos olhar direto para a cruz. Nós vamos olhar ali para aquele monumento, o maior monumento erigido em nome do amor, a cruz do Calvário. Nós vamos fixar nossos olhos no ser que estava ali, pregado através daqueles rudes pregos. E nós vamos olhar e vamos descobrir que ali está ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe da vida. E vamos compreender coisas tremendas, maravilhosas. Antes, porém, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus exercia antes da sua vinda a esta terra. Quem era este poderoso Deus, este poderoso ser, este incomparável criador e mantenedor? O que fazia? De onde surgiu? E como vivia? Eu pergunto de onde surgiu, justamente para provocar a sua curiosidade, porque Jesus nunca surgiu, Ele sempre é, sempre é. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era no céu conhecido como o Grande Príncipe, era no céu conhecido como o Grande Deus da Glória, o Senhor de todos os senhores, o Rei de todos os reis, aquele que criou e dá a vida para todos os seres humanos, para todos os seres do universo, para todos os seres do céu, aquele que sempre habitou o santuário celestial, local que era e é a sua sala de comando, o seu centro de gestão, a sua morada, a sua casa, ali onde está o seu trono, ali sempre se assentou Jesus, um ser divino, um ser poderoso, um ser eterno, um ser majestoso, para quem todos devem adoração, todos devem respeito, todos devem honra e todos devem o amor. Que Deus incrível incrível é Jesus. Um ser que sempre existiu, não teve começo e nunca terá fim. A essência da sua natureza é divina. O atributo mais poderoso do seu caráter é a santidade. A qualidade mais profunda e intensa do seu ser é o amor. E a capacidade mais incrível que ele tem nas mãos é a de criar e de manter. Que Deus maravilhoso é Jesus. Que Deus incrível. Mas este Deus, adorado por todos os anjos, adorado por todas as criaturas dos céus, adorado por todas as civilizações do universo perfeito de Deus, criadas por ele mesmo, adorado por sua igreja, adorado pelos patriarcas, adorado pelos apóstolos, adorado por cada filho sincero, este Deus estava agora na cruz. Na cruz, um elemento de vergonha, de tristeza, de condenação estava nos. Irmãos, o que mais eu posso falar para você, para levar você aos pés da cruz nesta noite? O que mais eu posso fazer para mover a mente humana, quebrar a indiferença e fazer com que você vá pela fé ao Calvário? Por isso é que nesta noite nós vamos trabalhar com uma frase dita pelo Senhor Jesus lá na cruz. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, e os versos 28 até 30, a primeira parte. Vamos ler neste momento. Eu quero convidar você agora, do jeito que você está, e o amigo, a amiga que está pela internet, nos canais de nossa igreja também. Nós vamos orar pedindo a elucidação do Espírito Santo para o que nós vamos ler. Feche seus olhos, por favor. Nosso poderoso Deus, Deus Salvador, Deus Consolador, Deus Sacerdote, Deus Sumo Sacerdote, Deus Intercessor, Deus Juiz, Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos na tua presença, na tua casa, abrindo tua palavra sagrada nesta noite e clamamos pela tua misericórdia. Nossa mente é finita, temos muitas deficiências, não conseguimos compreender praticamente nada daquilo que o Senhor tem dito para nós, porque somos revestidos, tomados pelo pecado, mas clamamos pela tua misericórdia e pedimos a compreensão para que, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor possa revelar o que tem para nós nesta noite. Pedimos em teu poderoso e bendito nome e no Espírito Santo. Amém. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. Verso 30, primeira parte. E quando Jesus tomou o vinagre, veio a próxima palavra dele, a próxima frase dele. Agora, eu quero levar você para Mateus 27, por favor, você está em João, localiza agora Mateus 27, 33 e o 34. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, Jesus, provando-o, não quis beber. Num verso, o profeta e escritor João está dizendo que Jesus tomou. No outro verso, o profeta e escritor Mateus está dizendo que Jesus não tomou. Na realidade, ele sentiu o cheiro, ele chegou a provar nos seus lábios, porque não podia evitar que aquele caniço que foi levado até a sua boca, tendo na ponta um isopo, é como se fosse uma esponja para nós, é como se fosse uma estopa, embebido numa coisa estranha, mal cheirosa, forte, não podia evitar que isso chegasse aos seus lábios, mas à medida em que chegou ao alcance do seu olfato, do seu nariz e da sua boca, então ele não quis beber, ele não quis tomar. Ora, que coisa mais estranha, mas note que essa ação do soldado romano, ela foi derivada da frase de Jesus. Ele disse: tenho sede. Você já imaginou o Deus que criou grande parte do céu, daquilo que não é eterno, que foi criado, que criou os anjos, que criou o universo vastíssimo, que criou este planeta apenas com o poder da sua palavra, que tem tudo na mão, tendo sede? Ele disse: disse: tenho sede. Ora, irmãos, amigos, senhoras e senhores, caríssimos, o Senhor, o Criador e Mantenedor, já proveu água em inúmeras situações. Levo você a pensar, por exemplo, na realidade do povo de Israel quando saiu do Egito. Estavam vagando pelo deserto de Sinai. Nesse deserto permaneceram peregrinando, dando volta nele enorme por 40 anos. Viajava um pouco, parava, ficava algum tempo parado, viajava de novo, parava, e assim peregrinava por 40 anos numa região desértica, um espaço de aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados de circunferência. O povo ficou 40 anos ali no deserto, e no deserto não tem água. Mas diz a palavra que o povo clamou com sede, e o servo do Senhor, chamado Moisés, chegou a uma rocha. Deveria falar a rocha, mas ele bateu na rocha. Essa é uma outra situação. Mas da rocha ferida pela vara do profeta e líder Moisés, saiu água. Saiu água. Era Jesus provendo água para o seu povo. Numa situação mais adiante, alguns anos depois, chegaram numa região desértica por completo. O povo continuava com sede quando descobriram um lago estranho no meio de umas montanhas, de umas pedras. Correram para lá e foram beber água, mas as águas eram amargas. A Bíblia chama aquele lugar de Mara. Mara em hebraico quer dizer amargo. As águas eram amargas, mas pela intervenção do servo do Senhor Moisés, que orou a Jesus, as águas se tornaram doces, palatáveis, potável. Se nós prosseguirmos na história bíblica, vamos ver que o Senhor Jesus também proveu aquele aguaceiro, aquela chuvarada, aquela tempestade, aquela quantidade enorme de chuva que veio sobre Israel depois de 3 anos e meio de seca. Você conhece a história? Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Elias voltou a orar, o profeta de Deus voltou a orar, orou ao Senhor, e o Senhor Jesus abriu outra vez os chuveiros de graça e choveu sobre a terra da Palestina. Se nós avançarmos mais um pouquinho, agora vemos o próprio Senhor Jesus caminhando sobre, estando no mar da Galileia, e a tempestade aparecendo, tempestade tremenda, e consequentemente tempestade esta movimentada pelos demônios que queriam destruir os barquinhos, e Jesus simplesmente com 2 palavrinhas acalmou a tempestade, aquela chuvarada, provando que era o Senhor das águas que comandava, que controlava e controla a natureza. Ele disse: cala-te, aquieta-te. Só isso. Esse mesmo Jesus encontrou-se com uma mulher junto a um poço na cidade de Sicar. A mulher era samaritana. Você conhece a história? E ali houve uma conversa entre um judeu e uma samaritana. Embora povos da mesma origem, mas por causa das diferenças, por causa do preconceito, não se conversavam, não se falavam. E ali se estabeleceu uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E Jesus se revela a ela como o doador da água, aquele que poderia dar a água da vida. Você está entendendo, igreja? Agora volta para a cruz, lá. É este Jesus que está dizendo: tenho sede, tenho sede. Jesus, o autor da vida, a fonte criadora, o Deus que falou e o mundo veio à existência, o Deus que ressuscita, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que faz qualquer coisa, porque não há impossibilidades para Jesus, porque Ele é Deus, perfeitamente Deus. Este Deus incrível estava com sede. Não parece estranho isso? Eu não sei se o silêncio dos irmãos está fazendo com que vocês acompanhem o que eu estou tentando mostrar para vocês em termos de raciocínio. Um Deus tão grande, dono de tudo, criador de tudo, está com sede, está com sede. Ele disse lá na cruz: tenho sede. O soldado, por um momento de compaixão, pega ali o vinagre, coloca ali como se fosse uma estopa, havia uma botija ali. Na verdade, esse vinagre, você sabe o que é o vinagre, não é? É o suco de uva apodrecido, fermentado. Então, aquele vinagre era usado para amortecer as dores dos condenados por crucifixão. Essa era a ideia. E Jesus disse: tenho sede. Ora, irmãos, amigos, ali na cruz estava o Filho de Deus. Ali na cruz estava o Criador de todos e tudo. Ali na cruz está o ser que é adorado pelos anjos dia e noite. Ali na cruz estava o Deus para quem os profetas expressaram
suas profecias desde os primeiros livros da Bíblia. Ali na cruz estava o Deus que é temido e detestado pelo diabo. Ali na cruz estava aquele único que é capaz de salvar a mim e a você. Olha que coisa impressionante, parece uma diferença incrível. Um ser tão poderoso tenho sede. Mas eu vou levar a sua mente agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Irmãos, o mistério da encarnação é tremendo. Quando Jesus diz, eu tenho sede, estou com sede, ele está revelando a sua plena humanidade. Ele está mostrando que é perfeitamente homem, e como homem, ele tem necessidades. Ele tem sede, ele teve fome, ele sentiu frio, ele sentiu calor, ele precisava se alimentar como homem. Quando ele disse, tenho sede, ele estava revelando ali a sua inteira e cabal humanidade. Tenho sede. Mas o mistério da encarnação, este Deus chamado de Filho do Pai, por causa do plano da salvação, porque ele é tão igual a Deus Pai quanto o Espírito Santo, mas no momento em que ele tomou a feitura humana, tomou a forma humana, tomou a embalagem humana e se tornou um ser humano, nesse processo de encarnação, Jesus revelou a sua divindade. Jesus guardou a sua divindade. Ele não a usou em nenhum momento dos seus 33 anos de vida aqui entre nós. Em nenhum momento, todos os seus milagres, todas as suas obras, todas as suas pregações, todas as suas operações foram feitas como homem e como homem pela fé. Ele só usou a sua divindade depois da ressurreição. Ora, meus amigos, é realmente algo impressionante. Deus deixando de ser Deus por amor a nós. Você consegue sentir o impacto dessa frase? Deus deixando de ser Deus, guardando a sua divindade, velando o seu poder para ser como nós. E sabe por quê? Por amor. Um amor que eu e você não compreendemos. A gente não consegue amar como Jesus ama. A gente não consegue reagir como Jesus reage. Porque ele, como já disse, não tem amor. Ele é amor. Ele é a essência pura. Então, quando o Senhor Jesus Cristo tomou a feitura humana, ele assumiu a natureza humana, ele se tornou carne e osso, é um mistério, ele se tornou homem como nós, e agora ele assumiu a divindade depois da ressurreição, é o tema de domingo, e se tornou perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Esta miscigenação, esta mistura, esta dualidade, esse encontro entre as duas naturezas provocadas pelo amor de Jesus por nós, é um mistério que nós vamos estudar por toda a eternidade. Antes da encarnação, antes de ter nascido como ser humano, Jesus era plenamente Deus, sem começo e sem fim, perfeito, santo, justo, imaculado, onisciente, onipresente, onipotente, essa trilogia do seu poder e atributo divino você conhece, mas depois da encarnação, ou seja, depois que ele se tornou ser humano, se tornou perfeitamente homem. Detalhe, assumiu a natureza humana de Adão antes de Adão cometer o pecado. Tem gente que diz que Adão, que Jesus assumiu a natureza humana depois de Adão ter cometido o pecado. Então ele teria o germen do pecado na sua natureza, precisaria de um salvador. Mas ele assumiu a natureza humana de Adão antes de Adão pecar, sem nenhum resquício de pecado, porém com a possibilidade de pecar. É algo incrível, irmãos. Você está vendo? Este ser que clamou na cruz, tenho sede, está vendo a grandeza desse Jesus? Não é possível que nós, em nossa mente falível, não consigamos compreender o tamanho da profundidade dessas duas palavrinhas, tenho sede. Ali era o humano Jesus clamando. É interessante. Ele não precisava estar na cruz. Ele não precisava receber toda aquela humilhação. Ele tinha à sua disposição legiões de anjos santos sagrados, com um só olhar, uma só ordem, milhões, bilhões de anjos viriam ao seu encontro para socorrê-lo. Você acha que um soldado humano, com o traje, a roupa não, é o uniforme do exército romano, forte, musculoso, poderia ter a capacidade, a força de esbofetear Jesus Cristo com todo o poder que ele tem? Você acha que Pilatos poderia tê-lo humilhado tanto como humilhou? negou? Você acha que os sacerdotes poderiam ter negado, injuriado, injustiçado e humilhado Jesus como humilharam? Se Jesus não quisesse se deixar ser feito por isso, bastava uma só ordem. Mas irmãos, coisa incrível. Este Jesus, tão infinitamente grandioso, teve sede, revelando aí a sua plena humanidade. Meus estimados irmãos e amigos, eu agora quero levá-lo para uma outra situação. Ainda estamos olhando para a cruz e ainda estamos ouvindo as palavras que brotaram dos lábios do Salvador. Tenho sede. Ora, o Senhor Jesus estava desidratado. Que é isso? Que é desidratado? Fala para mim. Que é desidratado? Que é desidratado? Hein? Isso, Esther, falta de água, não tinha água no seu organismo, mas isso era um problema com tudo aquilo que ele já estava passando ali? Irmãos, Jesus estava desidratado e isso começou algum momento antes, começou cerca de um dia e meio antes, quando ele esteve lá no Getsêmani. A palavra diz que quando ele foi para o jardim do Getsêmani, quando ele foi travar a batalha para que pudesse tomar a decisão, vou ou não vou? Vou prosseguir ou não vou prosseguir? Vou continuar lutando por essa raça humana ou não? Ali ele teve a chance de dizer, não vou mais, essa raça humana não merece. Mas naquela batalha que ele teve, quando ele clamou dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali estava havendo uma grande batalha, o Senhor Jesus antevendo pela sua perfeição, ele conseguia antever situações futuras, imediatas, não usando a sua divindade, e ele sabia tudo o que ia passar. Ele teve a chance de desistir ali. Se tivesse desistido, ele não teria pecado, voltaria para o céu e nós estaríamos como? Perdidos. Mas no Getsêmani, irmãos, ele sofreu fisicamente mais. Se você ler o relato, a palavra bíblica diz ali que o Senhor suava gotas de sangue. Você já pensou isso? O suor já é uma transpiração proveniente da água que você está perdendo por algum exercício isso que você está fazendo, não é isso? É saudável, é muito bom, existe a limpeza, não é? Mas Jesus chegou a suar não só água, mas sangue. Agora, veja, ele sai do Getsêmani e passa a noite de quinta para sexta sendo esborrefeteado, surrado, apanhando, chicoteado a noite inteira. Sua carne ficou simplesmente em pedaços. Perdeu muito sangue, perdeu muita água. Ele passa a madrugada sendo surrado, vai para o julgamento diante de Pilatos, na sala de Pilatos, e lá ele apanha de novo, coloca uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, está perdendo sangue, está perdendo energia, está perdendo água. Agora colocam a Jesus para carregar uma cruz muito mais pesada que seu próprio corpo, que aliás não era para ele, era para Barrabás. Em seguida ele faz o trajeto do palácio de Pilatos até o Calvário, um espaço de aproximadamente 1,5 quilômetros, tudo carregando aquilo pesado. Ora, ali ele desidratou, ele sofreu, ele perdeu água, ele perdeu sangue. Ali o seu metabolismo foi aumentado às extremas, seu coração acelerado, sua mente pulsava, a dor que ele sentia era lancinante. E como se não bastasse isso, havia também o peso da agonia espiritual. Esse era pior, porque era o pecado de toda a raça humana, desde Adão até o último ser humano a existir sobre o planeta, todos os nossos pecados estavam sobre ele. É assim que diz a palavra. Então, você imagina o peso disso? É por isso que ele clamou, tenho sede, tenho sede. Aí, exatamente aí, Satanás, seu inimigo mortal, o diabo, que outrora fora um anjo de luz, chamado de Lúcifer, e agora transformado em transgressor, inimigo de Deus, adversário, enganador, chamado de diabo, Satanás, faz a sua incursão mais poderosa. E o que é que ele faz? Quando o Senhor Jesus diz, tenho sede, o soldado, movido de uma íntima compaixão repentina, não sei porquê, não se explica, era o mesmo que o havia crucificado, ajudado a bater os pregos em suas mãos e em seus pés, embebe alguma coisa ali, a Bíblia chama de isopo, como se fosse uma estopa, no vinagre podre, curtido que estava ali, e leva à boca do Salvador. O propósito era o seguinte: o vinagre é entorpecente. Vinagre, daquele jeito que estava lá, curtido, cheio de parasitas, cheio de bactérias, mas o vinagre é entorpecente. Era para que o moribundo não sentisse as dores finais na sua morte. Era esse o propósito. Mas o diabo tinha outro propósito. Se Jesus tomasse aquele vinagre, um gole que seja, chupasse, não é? Absorvesse com seus lábios sagrados, se ele tomasse um pouquinho daquilo ali, aquilo ia direto para o cérebro, entorpeceria sua mente, e naquele momento o diabo o assaltaria para que ele pudesse cometer um único pecado. Sabe o que aconteceria? Tudo estaria perdido. Você entendeu o estratagema? Tudo estaria perdido. Mas não. No livro Desejado, corroborado pela palavra de Deus aqui nos evangelhos, o Senhor é bem claro quando diz aqui que ele, provando, não quis beber, manteve-se firme por nossa causa. Ele não aceitaria nada que pudesse obscurecer a sua mente naquele momento crucial, que pudesse dar uma vantagem para o diabo. Nada, absolutamente nada poderia demovê-lo do seu projeto de permanecer lutando para salvar a raça humana. Ele morreu com sede, mas não tomou o vinagre. Ele morreu com sede, mas não foi destruído. Ele morreu com sede, mas não pecou. Ele não morreu com sede, mas através do vinagre, quando Satanás queria entrar na mente de Jesus. Olha o que eu estou lhe falando. Quando Satanás queria entrar na mente de Jesus, através do entorpecimento, através do álcool, através daquele aroma, daquele cheiro, o inimigo estaria ali, entraria na mente do Senhor Jesus Cristo, estabeleceria um tentáculo seu ali e destruiria seu arqui-inimigo. Mas o Senhor Jesus, até ali, mesmo em meio a todos esses sofrimentos, ele se manteve firme. Eu diria glórias a Deus, eu diria louvado seja o Senhor, que bom que ele permaneceu firme, que bom que ele não bebeu o vinagre, que bom que ele não cedeu, porque foi por nossa causa, irmãos, foi por nossa causa. Nós vamos continuar estudando a essência da cruz por toda a eternidade, nós vamos continuar estudando a ciência da salvação, essa ciência incrível que é capaz de encantar os anjos, que são seres ministradores superiores aos seres humanos, que é capaz de encantar toda a população do céu, não só composta de anjos, mas também de outras criaturas criadas por Deus, tendo o privilégio de existir para adorar a Deus. É realmente impressionante, é realmente impressionante. Eu quero convidar nesse momento a Esther, ela vai louvar, ela vai cantar mais um dos seus lindos hinos para a glória de Deus, e enquanto ela louva, eu gostaria que você pensasse na negativa de Jesus em não tomar aquele vinagre, embora estivesse com muita sede. Foi por nós. Parece tão simples, não é? Mas mais do que isto, ele revelou ali a sua plena humanidade. E repito, vai carregar a humanidade no seu corpo para sempre. Quando você se encontrar com Jesus lá no céu, você vai estar adorando o divino Deus e o ser humano, Jesus Cristo. Por favor, feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Maravilhoso Salvador, nosso Rei da Glória, a nossa emoção é cada vez maior, porque um dia nós poderemos vê-lo, poderemos contemplá-lo, poderemos ver as marcas nas mãos e nos pés que o Senhor vai carregar para sempre, prova insofismável de que um dia o Senhor esteve na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós nos rendemos à Tua presença, nos rendemos a evidências incríveis da Tua divindade, do Teu amor por nós. E agora, derrama a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos, alcançando os irmãos, os amigos, os familiares, alcançando a Tua igreja onde quer que ela esteja, alcançando os necessitados, os sofredores, os que estão doentes, os que estão tristes, aqueles que estão passando por lutas e provas sérias. Que o Senhor traga o consolo e a esperança. Assim como és a água da vida, possa trazer a água da vida para cada um de nós. Pedimos em Teu poderoso, bendito e eterno nome. Amém, Senhor. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã, se Deus nos permitir.